Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde. Você que está nos ouvindo, esse é o programa Trajando pela Paz na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está na sua casa, no seu lar, no seu carro, no seu estúdio trabalhando, obrigado por estar nos ouvindo. E hoje nós vamos tratar de um tema que é de curiosidade e é uma necessidade para muitos. Nós vamos falar sobre novas tecnologias, mídias sociais e inteligência artificial. Nosso propósito é sempre esclarecer e bem informar sobre as novas oportunidades, novos mercados de trabalho que surgiram após o isolamento da pandemia. Principalmente sobre as últimas mudanças nas plataformas de mídias sociais e inteligência artificial. Verdadeiras transformações para a vida humana. Para falar sobre o tema, nossa convidada é Bárbara Murden. Olha que honra, gente. Bárbara Murden, que é nada mais do que a tal Barbarella. Vamos contar para todo mundo quem é a tal Barbarella. Que é a pessoa que empreendedora, trabalha com mídias sociais e tem outros tantos talentos que eu conheço e que eu admiro. Muito bom ter você aqui hoje. É uma felicidade, sabia? Consegui trazê-la para cá hoje.
É, conseguir me tirar de casa é quase que um milagre. Boa tarde, gente. Muito prazer em estar aqui. Vamos tentar aí desmistificar um pouco sobre as redes sociais, as mídias sociais, a forma de usar e as inteligências artificiais que estão aí em voga hoje, mas que não são novidade.
Não são novidade, mas para muitos são, né? Muita gente está nas redes sociais e não se liga o que, que acontece nessas plataformas, né? Está tendo mudanças aí através das grandes lideranças, né? Tem mudanças muito importantes aí. Quer contar um pouquinho?
É, na verdade, é que a gente agora, com o advento do chamado ChatGPT, né, que todo mundo ficou conhecendo, etc e tal, começou a se falar muito na inteligência artificial. Mas existem inteligências artificiais que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente não se dá conta, porque inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta que o humano dá o comando para que ela faça algo. Então, dá para a gente classificar, inclusive, as calculadoras, que a gente usa tanto e usou muito mais antes do smartphone, como uma inteligência artificial, sim. Você dá o comando e ela produz o conhecimento por você.
O que mudou agora com essa briga entre as grandes plataformas? Que está acontecendo algo assim, não?
Tá acontecendo uma corrida pela inteligência artificial, pela democratização, entre aspas, da inteligência artificial para a população, né? É, a pandemia acelerou um pouco essas pesquisas, por causa do lockdown, as pessoas se dedicaram mais e começaram a usar mais as redes sociais. Então, a coisa ficou um escopo um pouco maior. E agora, as big techs, né, as grandes detentoras de tecnologias e poderio de pesquisa, estão nessa corrida para ver quem desenvolve a melhor inteligência artificial para uso comum, que é o nosso caso, né? Eu uso bastante inteligência artificial e posso garantir que ela não é perigosa e que ela precisa, sim, de um pouco, apenas um pouco de... ela precisa ser treinada por quem está usando. É como pesquisar no Google, só que de uma forma mais direcionada. Se você não souber fazer a pergunta certa para o Google, você não vai encontrar aquilo que você está buscando. E com a inteligência artificial é mais ou menos da mesma forma. Você tem que saber fazer a pergunta para ela te dar a melhor resposta. Lembrando que a inteligência artificial, algumas têm o escopo de fazer a busca nos outros servidores, como no Google. Algumas conseguem fazer essa pesquisa em tempo real. mas ela também absorve as informações que a gente está colocando nela. Então, ela está constantemente em treinamento. As respostas não são 100% assertivas, mas é uma boa ferramenta, dependendo do que você vai usar.
Muita gente tem medo, né? A maioria das pessoas que conhece um pouco fala que se constrói música, se constrói imagem, vai tomar emprego de muitas pessoas. Você acredita que isso é verdadeiro?
Não, eu acho que a inteligência artificial não vai tomar o emprego de ninguém. Muito pelo contrário, ela vai possibilitar, ela já possibilita que as pessoas tenham acesso a informações que até antes não tinham, não de uma forma organizada dentro daquilo que você quer aprender. É uma ferramenta enorme de aprendizado e muita gente, se souber usar as chamadas IAs, vai sim se capacitar para fazer outras coisas que talvez tenha feito só em sonho. Tem uma coisa meio assim de high-tech, né? Dos filmes, do supercomputador dominando o mundo. Gente, isso não vai acontecer.
É muito filme, muita fantasia.
Não vai acontecer.
Pelo menos não na nossa geração.
Pelo menos agora não. Enquanto uma inteligência artificial não for criada por outra inteligência artificial, tem um componente humano e não vai acontecer.
Muita ficção em cima disso e muito alarde, né? Acaba deixando o usuário de redes sociais um tanto preocupado. Eu lembro aqui que uma pessoa dizia assim: não é legal pedir informação pelo áudio para o Google. O que você tem contra?
Bom, a gente sabe que todas essas plataformas que a gente usa, tanto o Google quanto as redes sociais, né, as plataformas de interação social, Instagram, Facebook, Twitter, Threads agora, todas essas plataformas, nós somos usuários gratuitos tecnicamente disso, né? Mas nunca é de graça. Nunca é de graça. Nós somos o ativo, nós somos o dinheiro das pessoas. Porque eles vendem anúncios e etc e tal. E essa é a forma com que eles ganham dinheiro. Mesmo o WhatsApp, que também é do Grupo Meta, é um aplicativo gratuito, mas eles sim monetizam isso. Porque grandes empresas ou pequenos empreendedores fazem anúncios nisso e essa é a forma como eles ganham dinheiro. Eles não são bonzinhos, eles não estão lançando essas coisas por bondade. E a gente sabe, sim, que eles capturam alguns dados e usam esses dados, por exemplo, da pesquisa por voz no Google. Você vai lá e pesquisa. Ah, é cor do batom que Kim Kardashian estava usando. Dali a alguns minutos começam a passar várias propagandas para você, dentro da sua navegação, sobre batons, sobre cores de batons. Então, sim, essa é uma captação que eles fazem, não só da voz, da digitação, que é uma forma que eles encontraram de monetizar.
A digitação também?
A digitação também.
O que a gente pode informar para o usuário? Nós temos uma audiência muito grande no litoral, tá? Tem um pessoal lá de Ilha do Mel acompanhando. Quero agradecer o pessoal de Ilha do Mel.
Ai, que saudade da Ilha do Mel.
Eu sei que eles estão escutando. Nossa audiência é no litoral, na região metropolitana, nos Campos Gerais, Ponta Grossa, Irati. E normalmente as pessoas estão um pouquinho mais distantes da cidade. E o pessoal da cidade mudou também muito o seu comportamento pós-pandemia. Né? As pessoas saíam mais, elas saem menos e navegam mais pelas internets. Isso é uma realidade. Né? Então, o que elas querem saber? Se elas estão deixando informações todos os dias.
Tá, então vamos lá. Quando a gente entra nessas plataformas, mesmo quando a gente começa a usar o Google, que quando você vai fazer... todo mundo usa smartphone hoje, é difícil alguém acessar via PC, mas também acontece. Quando você aceita os cookies, quer dizer que você está liberando algum tipo de dado para a sua navegação ficar melhor, para ser mais intuitivo. Porque os sistemas começam a entender quais são os seus interesses e começam a mostrar coisas que têm mais alinhamento com aquilo que você sempre busca. O que dá para fazer? Eu faço porque ocupa muito a memória, mesmo que a gente não perceba. Eu faço sempre limpeza do histórico dos navegadores que eu uso. Eu limpo pelo menos uma vez por semana. Isso libera a memória no teu celular e também te limpa um pouco dessa exposição, que é meio que forçosa, das coisas que você já pesquisou. Você pode ter... existem aplicativos gratuitos, né, para barrar esse... é um firewall, né? Para barrar alguns pop-ups, algumas propagandas indesejadas. Existem formas de você ter uma navegação segura e são quase todas gratuitas. Tem muita coisa boa, gratuita, aspas, né? Porque a gente sabe que nunca é gratuito, vai aparecer uma propaganda no meio do aplicativo, mas são ferramentas que você não precisa despender dinheiro para usar para se manter seguro. A limpeza do cache, né, do histórico de navegação, é uma boa forma de se livrar um pouco dessas propagandas, porque às vezes num dia você procurou uma receita específica para uma festa junina de um filho, por exemplo. E daí você vai ficar a semana inteira vendo coisas sobre receitas que talvez não seja teu centro de interesse. Então essa limpeza ajuda bastante.
Conversava com uma amiga minha, que ela usa muito a internet, e ela começou a ficar meio assustada com isso, que ela falou, nossa, eu estou falando do assunto e daqui a pouco está chegando a informação. Isso também é intuitivo, é real, é fantasia?
Não, isso é real. Eles fazem a captura dos dados e daquilo que você pesquisa, ou se você demonstrou interesse em algo que você clicou, foi até o site para ler, ou parou mais tempo naquela propaganda, sim, você vai começar a ser mais exposto àquilo. E é por isso que a limpeza do histórico de navegação ajuda bastante, né? Te livra um pouco dessa exposição. E não precisam ficar assustados, tá? Ninguém está tirando foto de vocês pelo celular, pela câmera aberta. Isso não acontece, isso é fake. A não ser que você tenha infringido alguma grande regra do mundo da internet, né? Nada é impossível, mas em via de regra não acontece. É bom prestar bastante atenção quando a gente entra nos sites, que aceita lá, sempre tem um botãozinho, né? Se você aceita ou não aceita os cookies, você pode personalizar os que você aceita, quais dados você está deixando eles capturarem em texto. Porque se você coloca lá personalizar, tem sempre um botãozinho, quero personalizar. Quando você clica ali, vai abrir o que você permite que aquele site receba teu e o que você não permite.
Essa é uma orientação importante. O que você acredita que a gente precisa informar para o usuário comum, do dia a dia, nas redes sociais?
Emendar uma pergunta? Desculpa interromper.
Claro, amigo.
O microfone do celular, ele está ativo o tempo todo?
Ele está ativo o tempo todo.
Porque já aconteceu comigo e com amigos, a gente está comentando sobre, sei lá, um assunto X, um produto X... E isso aparecer em buscas, tipo, propagandas, tipo, em aplicativos e tal.
Quando você instala os aplicativos no seu celular, alguns já vêm pré-instalados, que são os acordos entre as fábricas, sim, né? Lá nas configurações dos aplicativos, você entra na configurações dos aplicativos, vai no aplicativo que você quer e olha lá quais permissões estão lá. Eu normalmente deixo as permissões nos meus aplicativos apenas quando eles estão em uso. Então, eu só permito o microfone enquanto ele está em uso. Porque se você deixar permitido para todo o tempo, ele vai capturar o tempo todo.
Porque já aconteceu isso e com amigos meus mais frequente ainda, de eles tipo, só comentarem em roda de amigos sobre alguma coisa tipo, específica e isso começar a aparecer para eles como propaganda. E não, sem necessariamente ir atrás, buscar e tal, sabe?
Sim, começa a te expor ao verbo, né? O seu verbo, a sua verbalização começa a te expor ao conteúdo que você estava conversando informalmente com um amigo. Sim, é a espionagem robótica.
É bom desligar o celular se tem uma conversa íntima, né?
É bem bom, inclusive.
Quando a gente fala assim de Instagram... De briga de Instagram, de Facebook, dessas brigas todas. Tem pessoas que gostam mais do Facebook, tem outras que gostam mais do Instagram. O que você entende de importante no Facebook e no Instagram?
Vamos lá, gente. Hoje, quer dizer, há muitos anos já, Mark Zuckerberg lança o Facebook. Né? Existe até uma polêmica em torno disso, porque existe uma história que diz que a ideia inicial era de um brasileiro, que o Zuckerberg roubou, porque eles eram colegas na universidade, enfim. O Zuckerberg percebeu que numa rede vizinha tinha uma certa movimentação interessante de um pequeno aplicativo que as pessoas estavam usando, mas que não tinha um grande escopo. Então ele vai lá e compra um Instagram. Então, Instagram e Facebook hoje são da mesma rede. Além disso, tem o Messenger e tem o WhatsApp, entre outras cositas mais que, né, a intenção dele é realmente... tanto que é um monopólio que ele caiu numa lei antitrust nos Estados Unidos, ainda responde por isso, por monopólio de comunicações. Enfim, a grande rivalidade dele hoje é com a gente chama de um aplicativo vizinho, não pode... Se você publicar alguma coisa no Instagram... E no Facebook, e escrever a palavra TikTok, você pode ter certeza que o algoritmo vai barrar a tua publicação. Você não pode nem escrever. O algoritmo faz essa leitura, faz o scan da sua foto e ele começa a não entregar seu conteúdo para as outras pessoas. E agora ele lançou o Threads, que é para concorrer diretamente com o Twitter, porque ele e o Elon, né, estão numa treta maligna, por assim dizer. Eu acho que é benéfico para o usuário, porque sempre que há uma competição, a tendência é as coisas melhorarem, né, para o usuário. Mas, vamos lá, o Facebook é um território um pouco mais... deixa eu achar uma palavra que não seja pejorativa. O Facebook é um território das pessoas mais experientes, por assim dizer. Que são aquelas pessoas que, quando o Orkut entrou em colapso e deixou de existir, meio que migraram intuitivamente para o Facebook. Então, ele tem essa pegada, ele tem as comunidades, ele tem os grupos, as fanpages. É um território de grandes textos. Ele te dá umas alternativas diferentes. O Instagram não. O Instagram é uma coisa mais visual mesmo. É um conteúdo muito rápido e por isso jovens gostam tanto do Instagram. Eu não estou dizendo que só jovens usam o Instagram, tá? Até porque eu não sou nenhuma adolescente e eu uso bastante, eu gosto muito. É meu território favorito, na verdade. O Twitter, enfim... Twitter... existe uma piada no mundo do marketing, que é o meu mundo, que é o território do ódio, né? Que aquilo virou, as pessoas perderam... Na verdade, a máquina, a plataforma, a inteligência artificial, a ferramenta, o smartphone nunca é o problema. O problema são as pessoas que estão usando das ferramentas. Então, o Twitter virou meio que um território das pessoas se agredirem. Era uma ferramenta muito boa para troca de ideias rápidas, curtas. Que agora é a proposta do Threads. Vamos ver como é que vai ser isso. O Threads é... importante, gente. Muito importante. O Threads foi lançado há 2 semanas, salvo engano, foi dia 11, não lembro, foi uma quinta-feira. E ele é vinculado ao Instagram, então você só precisava clicar num botão lá no Instagram e criar seu Threads, manter seu mesmo nome de usuário, sua mesma foto, coisa e tal. Só que as pessoas não leem os termos de uso, né? Eu li inteiro, 2 vezes, na verdade, antes de aceitar. Você não pode excluir a sua conta do Threads. Porque se você excluir a sua conta do Threads, vai excluir a sua conta do Instagram junto. E vice-versa.
Tá, então o contrato é contrato casado a partir daí.
É, exatamente. Você comprou o combo.
Sim, não tem
como. Você não tem alternativa.
Bom, dentro disso eu fico pensando aqui. O usuário que não sabe dessas informações, ele vai perder seu material. Por que não está divulgado?
Porque não é interessante divulgar, né? Ele está tentando competir com uma das maiores plataformas, porque o Twitter tem milhões de usuários. O Threads, em poucas horas, chegou a 65 milhões de usuários. E, como eu disse, nós somos o ativo, né? Nós somos... Cada um de nós tem uma cifra para esses detentores dessas plataformas. Nós somos dinheiro vivo para eles, na verdade. Porque se não tiver usuários nas plataformas, as plataformas não têm giro de conteúdo, então ninguém mais vai navegar naquilo e cai no esquecimento e eles não conseguem monetizar isso. Porque sim, tudo é monetizado, gente. Eu vou repetir, nada de graça nunca.
Help. Como que a gente faz com tudo isso, né? Porque a população não lê o acordo e vai sendo manipulada, digamos assim, uma palavra sutil até.
Eu tenho ido muito devagar no Threads. Aliás, a gente ainda está discutindo como é que fala o nome dessa rede nova, né? Eu chamo de Threads e vai ficar, não adianta, gente, porque é tipo, eu já coloquei um apelido, se for Threads, porque é o fio, né? É o fio. Para mim é Threads e acabou. Eu tenho ido um pouco devagar para conseguir sentir qual é a forma de comunicar nisso. Porque cada rede tem uma forma de se comunicar, né? Pois você não vai publicar por escrito uma receita de bolo no Instagram. Você vai fazer um vídeo disso narrado. Porque o conteúdo do Instagram é um conteúdo rápido. A pessoa não vai ler o textão no Instagram, mas no Facebook vai super bem. Entendeu? Eu ainda estou sentindo como é que a forma de comunicar, porque é um pouco diferente do Twitter, ele dá outras possibilidades. Vamos ver como é que isso caminha. E eu comprei o risco, né? Eu tenho conta lá.
Quando uma pessoa quer fazer uma campanha, uma divulgação, eu normalmente uso os dois. Eu divulgo nas duas plataformas. Os resultados são muito distintos, a mesma imagem, o mesmo texto. Isso eu sinto.
É porque existe uma forma específica de comunicar no Instagram e uma forma específica de comunicar no Facebook. E daí também tem que... Porque são públicos... A forma do público interagir com essas plataformas é diferente. Às vezes uma coisa que funciona super bem no Instagram não vai funcionar tão bem no Facebook e vice-versa. E também tem que ver se o público está dentro disso, desse local que você está anunciando. Você tem que falar... Eu sempre falo para as minhas clientes que... Nem toda publicação, nem todo conteúdo criado elas vão amar. Mas que nesse momento em que o conteúdo vai pro ar, o que menos importa é o que elas gostam ou não. É o que o público gosta e a forma que o público comunica com aquilo. Então, eu vejo a gente fazendo alguns anúncios, impulsionamentos, tráfego pago dentro do Instagram e do Facebook... com o público que nem está lá dentro. Tem alguns tipos de negócios muito específicos. Por exemplo, um advogado. A chance de você buscar um advogado no Facebook, a não ser que você vá pedir indicação num grupo, que é uma coisa que acontece bastante, mas alguém vai lá te indicar, você não vai contratar um advogado porque passou uma propaganda dele no Facebook ou no Instagram. Você provavelmente vai procurar no Google. Então, esse profissional tem que ter um Google Meu Negócio, que se chama Negócios Locais, que quando você pesquisa lá, aparece o sitezinho, se tiver site, o endereço, quem é, as informações. Então, a escolha de como anunciar as coisas, aonde vou publicar isso para alcançar meu público, também tem que ser bem pensada de forma estratégica. Tá me olhando com uma cara assustada.
Não, eu tô pensando aqui que também é um planejamento. Eu tô lembrando de duas situações. Uma, que eu tive um Instagram com 5 mil pessoas que ele foi roubado. Outra, que teve uma campanha dentro do Google que o Dino deixou o Google de molho. O Dino é nosso ministro, gente, da justiça.
Ah, ok.
Tá? Queria que você contasse um pouquinho disso.
É, porque a gente tem... bem lembrado, Google. O Google lançou a sua própria inteligência artificial no mundo todo, há meses atrás, mas no Brasil não. Porque, segundo o Google, o Brasil não tinha uma política muito específica sobre esse tipo de coisa e tal. Só que as outras big techs já tinham lançado suas inteligências artificiais abertas ao público aqui, Microsoft, a OpenAI, né, que é do ChatGPT, existem milhares de inteligências artificiais para serem usadas, e a maior parte gratuita e algumas muito boas, inclusive. E o Google, no meio dessa discussão sobre as fake news, as verdades e as inverdades, as responsabilidades civis, o marco da internet, ela lançou um prompt sim lá embaixo, dizendo que a liberdade ia ser cerceada, que isso, que aquilo, e eles não poderiam fazer isso, né? Porque, enfim.
Isso mexe com a soberania nacional, com a cidadania e com a liberdade de expressão.
É bastante antiético, na verdade, porque... É a plataforma de pesquisa mais utilizada, seja no Google tradicional ou no Chrome hoje. Aliás, o Google podia pagar royalties pra gente. Quantas vezes eu já falei o nome deles, né?
Hoje é
bastante antiético, porque se você vai buscar uma receita, você vai lá no Google e você lê aquilo ali embaixo. Se você não tem uma opinião formada, ou se você não foi informado, é bastante tendencioso, na verdade.
Tem uma linguagem subliminar nisso, né? Porque é disso que a gente fala, neurociência, neuromarketing. Como que essa relação vai colocando, aos poucos, é uma indução. Você entra num supermercado, um exemplo, e o supermercado tem um corredor. O corredor inteiro está plotado no nome da cerveja que eu gosto, que eu não vou dizer. Né? Um exemplo. A primeira coisa que eu penso é em comprar cerveja. Que é uma indução. Agora, se você tem um mecanismo que tem uma abrangência desse tamanho, realmente foi uma provocação, né? Foi.
Foi. É uma forma de... Eu queria mandar um abraço para os meus advogados, porque provavelmente eu vou precisar de vocês ainda hoje. É uma forma de controle, porque é uma forma de colocar medo nas pessoas sobre algo que sim vai beneficiá-los. A lei vai beneficiar todos na segurança da navegação, que é justamente sobre o que a gente está falando. a lei é perfeita? Não, vai ter que ter ajustes, mas perto do que a gente tem hoje é muito boa. É uma forma de medo, porque daí a pessoa fica começa a ter medo de fazer suas pesquisas, começa a ter medo de entrar em certos sites, começa a ter medo de buscar conhecimento, e é isso, gente. Hoje, em 1956, quem poderia imaginar que hoje a gente carrega no bolso uma fonte infinita de conhecimento, porque é isso que é um smartphone, é um computador de bolso, né? Não é mais um celular como a gente conheceu no lançamento, por exemplo, do Iridium da Motorola, posso falar muito disso, inclusive, né? Que usava satélite, que tinha sinal em qualquer lugar do universo, mesmo quando não tinha essa rede tão articulada de satélites, essa troca de dados para a gente ter a cobertura de celular que a gente tem hoje, aquilo também causava medo. E a gente jamais poderia imaginar que é um espaço muito curto de tempo, a gente ia ter um celular que cabe no bolso e que tem acesso a toda a tecnologia possível que você quiser saber da face da Terra, você pesquisa e você tem acesso, e você consegue fazer sua agenda, e você consegue ter um aplicativo que conta seus batimentos cardíacos. Então, a gente deu um progresso muito grande na tecnologia, mas eu não sei se a humanidade está pronta para lidar com tudo isso, entendeu? Entendo o susto.
A grande maioria não sabe usar todas as ferramentas. Ou não busca, ou usa apenas o celular, o WhatsApp, brincando como a gente brincava aí dos bichinhos lá do...
Tamagotchi?
É, os Tamagotchi. Gente, nós vamos para os comerciais depois dessa, tá? Tinha que falar.
Doutor, ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll, rock and roll, rock and. Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo, esse tal de rock and roll.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.